mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Está sendo um sucesso graças à senhora.
Graças a mim, Padre Bartolomeu? Mas o que foi que eu fiz? O senhor se esquece de que vivo presa a uma cadeira de rodas? E muito pouco, quase nada posso fazer?
A senhora cedeu a sua propriedade para que aqui fizéssemos a festa, já que nossas instalações não ofereciam a segurança necessária, né? Veja as crianças como brincam despreocupadas. Um dia feliz.
Bem, mas quando as instalações do clube estiverem bem, faremos uma outra festinha lá. Vamos dizer que essa festa de hoje foi assim como que uma espécie de ensaio geral.
Ensaio geral ou não é?
Sim. O senhor sabe, quando uma peça de teatro está para ser estreada, costuma-se fazer um ensaio geral. Ensaio mais apurado, no qual tudo acontece como se fosse realmente um espetáculo para o público.
Compreendo.
Pois assim é que, no nosso ensaio geral, contamos com a participação do público. Essa boa gente que aí está gastando dinheiro nas barraquinhas e com isso ajudando a caixa do clube, é o público do nosso ensaio.
Compreendo. A senhora não quer que eu a leve até lá fora?
Não, Padre Bartolomeu, eu estou bem aqui na varanda. Daqui eu vejo tudo quanto se passa e não causa transtorno.
Ora, a senhora não causaria transtorno algum.
Sim, eu sei, mas eu estou bem aqui, padre.
Bom, nesse caso eu vou dar uma volta pelas barraquinhas e ver como vão ir os negócios.
Vá, padre, eu estou muito bem aqui.
Olha aqui, a senhora não quer que ele mande alguma coisa? Um refresco, um bolinho, café,
sanduíche,
qualquer coisa?
Obrigada, padre Bartolomeu, no momento eu não tenho vontade.
Então, até já.
Um bom homem. Eu nunca me perdoaria se não consentisse que fizesse a festa aqui na chácara. Nunca.
Falando sozinha, tia Edmé?
Oh, é você, Vicente? Que veio fazer aqui?
Ora essa, participar da festa em benefício do clube?
Não faz o seu gênero, Vicente. Deve haver uma outra razão qualquer para a sua presença. Mas vou logo prevenindo que não vou tolerar abusos, hein?
A senhora é muito desconfiada, sabe?
Conhecendo você como conheço, eu creio ter motivos de sobra, não?
Pode estar sossegada que hoje eu vou me comportar como um anjinho de procissão. É, por falar nisso, onde anda a Flor, hein? Aquela garota é um verdadeiro anjo.
Ah, Flora, não é? Eu sabia que devia haver qualquer coisa por trás do seu interesse em ajudar o clube. Vicente... Eu acho bom você deixar aquela garota em paz. Florinha é o Ai Jesus de Dona Lavínia. Uma menina de bom comportamento. Está muito longe de se parecer com essas... com as quais você vive batendo pernas por esse mundo.
Eu já vi que a senhora hoje está disposta a sermões. Eu vou dar umas voltas por aí, sabe? Boa noite, Dona Lavínia.
Ai, você, boa noite.
Flora está aí?
Deve estar, mas no meio de tanta gente é difícil encontrá-la, né?
Ei, vamos provar o maravilhoso ponche feito por sua filha, Dona Lavínia. Venha também, ó, você.
Vamos ao ponche.
Como é, Dona Armanda? Pois sai ou não sai?
Eu estou acabando de servir as taças, padre. Tome aqui a sua.
Obrigado, dona Lavínia.
Aqui tem outra para a senhora, dona Lavínia. Para você também, licença.
Obrigado. Oh, aí vem Flora.
Oi.
Oi.
Então, já provaram o meu pois?
Ah, íamos provar justamente agora. Sr. Alberico, aproxime-se, por favor.
Hã?
Um poncho aqui para o nosso amigo Alberico.
Obrigado, obrigado.
Está delicioso, minha filha.
Ah, feito pelas mãos da Florinha, só podia estar, né?
Ah, obrigado.
Bom, eu acho que...
O que foi? O que é que tem o senhor, seu Alberico? O que é que tem?
Esse que está morto?
Mistério tem hoje em cartaz a peça original de Hélio do Soveral, Ensaio Geral. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Quem é?
Inspetor Santos. É aqui que mora a dona Edmeia Santos Fialho?
Sim, senhor. Pode ir entrando. Aqui não tem cachorro, não. Levante a taramela da porteira e entra.
Com licença.
Ah. É realmente uma bonita propriedade, não é, chefe?
Sim. Uma chácara bem jeitosinha.
É.
Quando eu me aposentar, eu gostaria de ter um recanto assim para viver o resto de meus dias.
É uma graça. E deve custar uma nota, hein, chefe? Mas é tudo muito bem tratado. Gostei.
Bom dia, minha senhora.
Bom dia, moço. Eu sou Delfina. Trabalho para a dona Edmeia faz mais de 15 anos. Eu já estava com ela quando aconteceu o desastre. Bem, mas isso não interessa o senhor, não. Vá entrando. A dona Edmeia está lá em cima, no escritório. Vem comigo.
Ah, com licença. Obrigada. Uma graça mesmo, como eu disse. Hein? Tudo muito bem decorado, hein? Parece uma casa de cinema, né, chefe?
É, a dona Edmeia tem muito gosto para essas coisas.
Eu recebi um apelo de sua patroa, mas sinceramente eu não sei do que se trata.
O senhor é da polícia, não é?
Sim, sou.
Aham. Pois então deve ser por causa daquele homem que morreu aqui no dia da quermesse, né?
Morreu aqui? Mas morreu como?
De morte morrida, moça. Como é que a gente morre? Aqui está o escritório.
Ignorante.
Ô, dona Edmeia, é o homem da polícia que a senhora mandou chamar.
Oh, pode entrar, inspetor.
Tá ele aí, ó.
Eu estava mesmo à sua espera. Não reparem na desarrumação, mas aqui é o meu gabinete de trabalho e... Olha, minha filha, afaste essa pilha de revistas para um canto e sente-se aí nessa poltrona.
Ah, obrigada.
O senhor senta aqui ao meu lado, inspetor.
Pois não?
Pode ir, Delfina. Esta moça é?
É Suzy, minha assistente.
Muito prazer, minha filha.
Obrigada.
Bonita moça.
Eu recebi seu apelo por intermédio do Borges, delegado do distrito dessa região e meu velho amigo.
Ah, sei, sei. O senhor Borges é muito nosso amigo. Já está em final de carreira, não é? Faltam poucos meses para ele se aposentar.
Muito bem, mas qual o motivo do seu chamado, dona Edmeia?
Bem, no domingo passado, eu cedi esta chácara para que aqui fosse feita uma quermesse em benefício do CAID, Clube dos Amigos da Infância Desvalida. Durante a quermesse, um negociante local, pessoa muito estimada por todos e colaborador do clube, sentiu-se mal após ingerir alguns goles de um ponche e morreu a seguir.
Nossa! Mas isso aconteceu aqui na sua chácara?
Exatamente. Foi um Deus nos acuda, como o senhor bem pode imaginar. Mas por fim o corpo foi removido e o copo no qual ele estava tomando ponche, um desses copos de plástico, levado a exame e a conclusão foi nenhuma. Isto é, a necrópsia acusou uma forte dose de arsênico no corpo da vítima. Mas no copo nada havia. E o caso está neste pé. O doutor Borges é um bom homem, mas está desacostumado dessas coisas. E quando eu falei no senhor, achou uma boa ideia. Por isso eu pedi ao meu procurador que entrasse em contato com o senhor.
Muito bem, eu vou procurar o Borges e saber de todos os detalhes do caso. Depois veremos o que é possível fazer.
Não é preciso dizer que tanto o senhor como essa moça simpática...
Ah, obrigada.
Serão meus hóspedes de honra enquanto durar a investigação.
Obrigado, aceitaremos o seu oferecimento. Agora, se nos der licença, iremos à delegacia local falar com o Borges.
de tudo isso, chefe?
É muito estranho. O Borges tem razão por estar aturdido. O homem estava bem, gozando de perfeita saúde. De repente, foi convidado pelo padre da igreja local para tomar um punch.
É.
Outras pessoas se aproximaram e o punch foi servido. Ninguém sentiu coisa alguma. No entanto, o homem caiu morto.
É, arsênico, chefe.
Pois é. Mas você mesmo ouviu o legista dizer que o morto estava sendo submetido a um tratamento do qual fazia parte o arsênico.
É, e como é que vamos agir, chefe?
Vamos conversar com as pessoas que estiveram mais próximas do homem que morreu no momento em que ele ingeriu a bebida. Você notou os nomes?
Ah, tá tudo aqui, chefe. Olha aqui. Padre Bartolomeu, Dona Lavinha Fonseca, presidente do clube, Dona Armanda Lopes, Flora, a filha de Dona Lavinha, e Vicente, o sobrinho de Dona Edmeia, né? Estas eram as pessoas que estavam próximas da vítima e todas provaram do ponche.
O que nos leva a crer que a bebida não continha nenhum veneno.
Oh, é isso aí, né? Mas nesse caso, como é que o camarada foi envenenado?
Os sintomas da morte não me parecem nada envenenamento por arsênico. O camarada simplesmente tomou alguns goles do ponche, deixou escapar um gemido e caiu morto.
É.
Sem contrações faciais, nem nada que indicasse morte por arsênico. É estranho, muito estranho.
É. E quem é que vai ser o primeiro, chefe?
Vamos falar com o padre Bartolomeu Suzy.
É, vambora.
Sim, inspetor. Uma coisa muito esquisita. Num instante, o senhor Alberico estava ali, diante de todos nós, sorrindo, prazenteiro. Eu mesmo puxei por um braço para que provasse do poço preparado por Florinda. Logo depois foi aquilo. Ele deixou escapar um gemido e caiu aos nossos pés. Foi uma coisa terrível. Eu não consigo encontrar uma explicação. Olha, o comissário Borges está aí presente e tomou todas as providências.
Quem recolheu o copo no qual a vítima vivia?
O comissário. Nenhum de nós tem prática dessas coisas. O senhor compreende, né?
E foi levado imediatamente para exames de laboratório?
Exatamente. No entanto, nada foi encontrado de extraordinário na bebida.
Todas as pessoas presentes tomaram ponche?
Sim. Foi a primeira rodada servida, né?
Quem preparou e quem serviu a bebida?
Bem, quem preparou foi Flora, a filha da nossa presidente, a dona Lavínia. E quem serviu foi Dona Armanda, uma outra paroquiana.
O senhor sabe de alguém que tivesse motivos para desejar a morte do senhor Alberico?
Não. O senhor Alberico, assim como Dona Edmeia, morava aqui há muitos anos. Estava sempre tomando parte nas atividades locais. Veio para cá porque a esposa estava doente. Comprou uma casa, estabeleceu-se aqui mesmo. Gostaram do lugar. E mesmo depois que a esposa faleceu, ele continuou aqui. Nós éramos, como ele mesmo dizia, a sua família. Homem muito correto, piedoso.
Está bem, obrigado, padre. Vamos interrogar as outras pessoas presentes. Em primeiro lugar, iremos à casa de Dona Lavinia.
Sim, senhor. Tudo quanto o padre Bartolomeu lhe disse é a expressão da verdade. Não sei quem poderia ter motivos para desejar a morte do senhor Alberico. Era tão amigo de todos. Nunca se negou a ajudar alguém que precisasse de seus préstimos. Era um bom homem.
Ninguém é assassinado à toa, dona Lavínia. A senhora conhecia o passado do senhor Alberico?
O passado?
É.
O senhor quer dizer antes de ele vir morar aqui, né?
Exatamente.
Pouca coisa. Era comerciante no Rio. Com a doença da mulher e aconselho médico, transferiu-se para a nossa cidadezinha.
Parentes?
Que eu saiba, nenhum. Não tinham filhos.
Possuía bens e herdeiros presumíveis?
Bom, bens, eu acho que apenas a loja, cujo prédio era alugado, e a casa onde sempre morou. Quanto a herdeiros, eu nada posso dizer. O senhor compreende, não é? Isto é coisa da vida particular de cada um.
Uma coisa, dona Lavínia, entre os presentes havia alguém em quem a senhora não depositasse confiança?
Alguém em que eu não depositasse confiança?
É.
Deixa eu ver. Não, eu acho. Mas sim. É isso mesmo, inspetor.
Vejo que a senhora se lembrou de alguém.
Claro. Mas por que não pensei nisso há mais tempo? Era a única pessoa que poderia ter motivos para querer fazer mal ao pobre senhor Alberico. A única que eu saiba.
Muito bem. E quem é essa pessoa?
A Rádio Nacional está apresentando no Teatro de Mistério a história de Hélio do Soveral, Ensaio Geral. Prossegue o Teatro de Mistério da Nacional com a história de Hélio do Soberal, ensaio geral.
Pode falar, dona Lavínia.
Olha, Deus me livre, guarde de dona Edmeia saber que fui eu que lhe contou o caso, inspetor. Ela é muito boa pessoa e eu gosto muito dela.
Sim, mas o que tem dona Edmeia a ver com o assunto?
Bom, a única pessoa capaz de querer tirar uma vingança do senhor Alberico é Vicente, o sobrinho da dona Edmeia.
Sobrinho dela?
Pois é, um inútil. Volta e meia está atazanando o juízo da tia para aquele arranjo de dinheiro. É uma boa vida. Ele gosta de luxar, mas sem trabalhar. Vive trocando pernas lá pelas boates do Rio. E quando aparece por aqui é para aprontar algumas das dele. E como todo vigarista, ele possui lábia. Então, a lábia acima do comum. Envolveu o senhor Alberico num negócio aí faz algum tempo. Quando o pobre homem deu pela coisa, estava o oficial de justiça na porta, cobrando umas letras que ele endossara para o Valdivino do Vicente. Aí foi um choque tremendo. Parece que a importância era alta e o senhor Alberico não estava prevenido no momento. Aí foi um Deus nos acuda, inspetor. O senhor Alberico foi com o oficial ao distrito apresentar queixa e o doutor Borges levou tudo ao conhecimento da dona Edmeia. Coitada. Se prontificou a cobrir a dívida. E desde aquele dia, ela praticamente botou o sobrinho pela porta fora, o que fez muito bem. Mas ele não tem vergonha e vira e volta, aparece por aqui. Eu já disse à Florinha que não quero que fique de conversa com aquele vagabundo. O senhor sabe como é a juventude de hoje em dia, né?
Eu compreendo. Entre a sua filha e esse rapaz existe, digamos, um namoro, um flerte?
Bom, só se às escondidas. Porque eu já disse, no dia em que tiver certeza de alguma coisa, eu vou à polícia, dou queixa, armo um escarcéu daqueles. Já basta o que ele tem pintado e bordado com várias moças por aí afora. A gente sempre sabe das coisas, mas com a minha filha não. Ele se arrepende no dia que nasceu.
Está bem, muito obrigado por tudo. Agora, se fosse possível, gostaríamos de conversar com sua filha.
Ela está aí de frente na pracinha. Olha, olha aqui pela janela. Olha, Florinha é aquela de vestido estampado. Você pode falar com ela.
Iremos agora mesmo. Muito obrigado por tudo e passe bem.
Ah, o que é que o senhor achou, hein, chefe?
Pode ser que eu esteja enganado, Suzy, mas tenho a ligeira impressão de que o senhor Alberico morreu por engano.
Por engano?
É.
Mas é que o senhor acha que o veneno era para...
Vicente, eu creio que está na cara, não é, Suzy?
Ah, mas se é assim, essa dona Lavinha...
Bom, não vamos fazer o julgamento apressado. Vamos falar com a moça. Ah, ali está ela.
É.
Senhorita Flora?
Estão me chamando?
Sim. Vamos sentar ali naquele banco, eu preciso de fazer algumas perguntas.
Ah, eu já sei. O senhor é um inspetor que dona Edmeia mandou chamar do Rio, não é?
Eu já vejo que por aqui as notícias correm, né?
Cidade pequena é assim mesmo. Tudo é novidade. Bom, eu estou a seu dispor.
Você gosta de Vicente, não é?
Quem foi que lhe disse isso?
Não, dedução. Responda. Gosta ou não gosta do sobrinho de dona Edmeia?
É verdade. Mas a mamãe não pode saber disso nem por sombra. Ela faz parte das pessoas daqui que detestam Vicente.
E por que existem pessoas que detestam seu namorado?
Ele já fez algumas coisas erradas. Falta de juízo. Mas agora tudo mudou. Ele me prometeu que...
Ah, ele prometeu entrar no bom caminho. E você acreditou?
Eu gosto muito dele.
Compreendo. Quando se gosta de alguém, acredita-se até no inacreditável. Foi você quem preparou aquele ponche, não foi, Flora?
Foi, fui eu sim. E estava muito bom. Eu tirei a receita de uma revista. Todos elogiaram.
No entanto, depois que o senhor Alberico bebeu o ponche e caiu morto, ninguém mais quis tomar nem um pouco. Ele que sei.
Tolice daquela gente. Eu não sou um assassino, inspetor. E nem tinha motivo para querer matar quem quer que fosse.
Acredito. No entanto, de vez que o senhor Alberico não tomou coisa alguma antes daquele momento, só se pode atribuir sua morte súbita ao Ponche.
Eu não sei o que dizer. Eu só sei que eu fiz o Ponche segundo a receita e estava muito gostoso. Tanto que no sábado é aniversário de Dona Armanda e ela pediu para eu fazer um ponche para ela.
Ah, no sábado teremos uma festinha de aniversário?
É, uma pequena reunião de amigos. Dona Armanda mora sozinha, mas gosta de ter a casa sempre cheia de gente. É uma pessoa alegre, comunicativa.
Estimo saber isso. Eu também vou conversar com ela. Muito obrigado por tudo. E se quer um conselho, não se apresse muito em casar. Você é muito jovem e tem toda uma vida pela frente. Pense bem antes de fazer qualquer tolice.
O senhor fala exatamente como mamãe, padre Bartolomeu e dona Armanda.
Já vê que estou em muito boa companhia.
Ô, chefe.
Fala, minha filha.
O senhor acha que a mãe dela quis matar o rapaz e errou de pessoa?
Eu não sei. Mas pode muito bem ser.
É.
Vamos ver o que nos diz dona Armanda.
Foi uma coisa horrível, inspetor. Eu mesma dei a ele o ponche, como já tinha dado a tantas outras pessoas. Sorríamos e íamos erguendo os copos para um brinde quando ele fez aquela cara esquisita e caiu. Foi horrível, eu não gosto de lembrar.
O senhor Alberico era muito querido, não era?
Era, sim, senhor. Já morava aqui fazia muito tempo.
A senhora também o conhecia desde que ele veio morar aqui?
Oh, não, eu estou aqui há 3 anos apenas. Fiquei viúva, comprei esta casa e vim para cá. É um lugar acolhedor, tranquilo, sem poluição, sem trânsito intenso. Um paraíso para as pessoas que já estão chegando ao outono da vida.
Compreendo. A senhora conheceu o Vicente, dona Armanda?
Vicente?
Conhece, digo.
Ah, aquele estroina.
Uhum.
Coitado de dona Edmeia. Vive escrevendo livros para sustentar o vagabundo.
Dona Edmeia sustentava o sobrinho?
Isto muito aqui entre nós. Já houve até quem dissesse, e Deus que me perdoe pelo que vou contar, mas já houve quem dissesse que ele não é sobrinho, e sim filho de um romance que Dona Edmeia teve no passado. Mas isso ninguém pode garantir, as más línguas sempre falam.
Mas ele não mora aqui atualmente, não é?
Atualmente não. Desde que houve um caso com o senhor Alberico, Dona Edmeia proibiu o sobrinho de ficar aqui na cidade. Mas ele sempre aparece. Olha, não duvido nada que no domingo ele apareça por aqui.
É verdade. Eu soube que a senhora vai reunir uns amigos para comemorar o seu aniversário.
Ora, comemorar não é bem o termo. É mais uma desculpa para reunir pessoas amigas. Certamente estarão presentes o padre Bartolomeu, dona Lavínia, Florinha e mais uma ou duas pessoas amigas.
Dona Edmeia?
Oh, certo. Ela vive naquela cadeira de rodas, mas comparece a todos os acontecimentos da cidade. Que são muito poucos, diga-se de passagem.
Eu estive admirando a chácara de Dona Edmeia. Parece que a casa foi construída a propósito para ela. Existem escadas, é verdade, mas também existem rampas que levam à varanda, ao andar superior. Isso deve facilitar a locomoção na cadeira de rodas.
É isso mesmo. Eu não a conheci naquele tempo, mas dizem que quando Dona Edmeia veio para cá, não estava tão bem de vida. Ela alugou uma casinha modesta onde morava com o sobrinho e aquela Delfina, criatura intratável e suimenta que só ela. Depois parece que começou a ganhar muito dinheiro escrevendo livros, comprou o terreno onde existe hoje em dia a chácara. Eu acho tudo aquilo um amor. Flores, árvores frutíferas, repuxo com peixinhos e o bom gosto da decoração. É um ninho, um verdadeiro paraíso. Toda vez que vou para lá, eu sinto a sensação de estar num cenário de teatro. Cenário feito para uma daquelas peças água com açúcar tão em voga no passado.
É, a senhora lembrou bem. A chácara de Dona Edmeia lembra um cenário. Bom, obrigado por tudo, dona Armanda. Estimei muito conversar com a senhora. Ah, sim, é verdade. A senhora ouviu alguma coisa a respeito de um namoro entre Florinha e Vicente?
Aquele inútil. Aquela pequena está com a cabeça completamente virada. Não adiantam conselhos. Eu sei o que é isso. Se ela fosse minha filha...
A senhora nunca teve filhos?
Sim, tive uma filha, morreu.
Bom, desculpe tocar no assunto. Vamos, Suzy.
Ah, sim, vamos embora, chefe. Boa tarde, madame.
Passem bem.
Obrigada.
Uma mulher bem conservada, né?
Dona Armanda está aqui faz pouco tempo. Ainda não entrou completamente no ritmo da terra. Mas com o tempo... Engraçado, ela me lembra alguém, mas não sei quem é.
Bom, e agora, chefe?
É, já falamos com quase todas as pessoas presentes no momento da morte do Sr. Alberico.
É.
Menos Vicente, que não se encontra aqui. Mas creio que no dia do aniversário de Dona Armanda, ele aparece.
O senhor acha?
Claro, conheço bem o tio, fortunista. Sabe que normalmente não é bem recebido, mas num dia de festa as pessoas estão possuídas por outro espírito.
É, cara de pau.
É, não querem estragar o prazer e por isso abrem mão de certas coisas. Mas tem uma pessoa com quem eu gostaria de falar.
É?
E se não me engano, ela deve saber de muita coisa.
Mas quem é, hein, chefe?
Delfina.
Ah.
A criada de Dona Edmeia.
Então eu não sei. Aquele excomungado é o capeta em figura de gente. A pobre da Dona Edmeia tem chorado lágrimas de sangue por causa dele. Felizmente ela botou ele para fora de casa, mas assim mesmo ele vira e volta, o capeta está tazanando a vida da gente aqui.
Olha aqui, eu ouvi uma história que me deixou curioso. Sabe?
É, o senhor está falando com aquela raposa velha, né, da Armanda, não é?
Uhum.
Ela sabe de coisas do Arco da Velha. E o que não sabe, inventa. O que foi que já disseram?
Me disseram que Vicente não é sobrinho de Dona Edmeia, e sim seu filho.
Eu não digo? Gente mais excomungada. Línguas de trapo. Bom, mas tanto hão de bater com as línguas nos dentes até engasgarem com ela. Dona Edmeia é moça solteira, o senhor sabe? Nunca se casou. E nunca foi dessas oferecidas que não podem ver perna de calça, não. Sempre foi uma pessoa de muito juízo.
Quer dizer que você acha que o que me disseram é mentira?
Acho não, tenho certeza. Ora, vejam só, cambada de intrigantes. E depois tudo com cara de santo, e comendo hoste, batendo nos peitos. Quando eu digo, a rainha negra.
Dona Edmeia não tem outros parentes a não ser Vicente?
Ah, eu acho que não. Eu ouvi falar numa irmã que morreu no tal desastre em que Dona Edmeia ficou paralítica. Eu acho que era a única pessoa da família. Além do capeta do Vicente, é claro.
Bem, você foi muito útil para mim. Agora eu gostaria de falar com a sua patroa.
Ah, o senhor já sabe o caminho, sabe?
Sim,
pode
sim.
Subir. Ela está aqui, como sempre, ali naquele... encafuada lá naquele escritório desarrumado e escrevendo. Eu não sei que graça uma pessoa pode achar nisso. Bom, cada um com a sua mania, né? Pode subir.
O senhor não está interrompendo nada, inspetor. Estava apenas fazendo algumas anotações para meu próximo livro. Sabe, como acontece quase sempre, é inspirado em fatos da vida real.
Assim, não me diga que inspirou-se no que aconteceu aqui em sua casa.
Exatamente. Claro que com algumas modificações e os nomes trocados.
Ah, e já sabe que nome vai dar a história?
Sim. Ensaio geral para o crime.
Ensaio geral para o crime. Não acha que é nome muito teatral?
É exatamente o que eu queria. No dia em que ocorreu a morte do Sr. Alberico, eu estive conversando com o padre Bartolomeu na varanda e disse que aquela festa era apenas um ensaio geral. A verdadeira festa seria na sede nova do clube, que fica pronta no mês que vem. Daí a ideia do título.
Ensaio geral. Já alguém nos disse que a sua casa se parece muito com um cenário de peça teatral.
Já sei quem foi. A Armanda, não é? Ela não pode esquecer o passado. Em tudo vê ligações com o teatro.
Dona Armanda teve alguma ligação com o teatro?
Bem, ela não quer que ninguém saiba. Retirou-se da profissão quando a filha morreu. Um caso triste. Por acaso, o meu procurador encontrou aqui em casa certo dia e tocou no assunto. Ela não teve como fugir. Ela foi atriz de algum nome.
Dona Armanda?
Sim.
Pois não parece.
Por isso eu achei que a conhecia de outro lugar.
Mas certamente que o senhor a conhece. Não como Armanda Lopes, que é seu verdadeiro nome, mas como Laura Marim.
Laura Marim? Mas então... ela é Laura Marim?
Sim.
Não, mas não está, mas está muito diferente. Os cabelos grisalhos, o modo de vestir, está
tudo. Armanda, coitada, teve um grande abalo com o suicídio da filha.
A filha se suicidou?
Pelo que sei, sim. Parece que a moça foi seduzida por um camarada qualquer. E quando se viu abandonada, matou-se. É, fatos iguais a esses acontecem quase todos os dias nas grandes cidades. A Armanda nunca se perdoou por não ter sido a mãe que deveria ser. O senhor sabe, né? Essa vida de teatro, temporadas, viagens...
Já como escritora, talvez não se deu mesmo, não?
Não sei. Infelizmente, nunca me casei. Eu não tive tempo. Eu sempre ajudei minha irmã viúva a criar o filho.
Vicente?
Ele mesmo. Vejo que já lhe falaram a respeito dele, não é?
Mais ou menos, mais ou menos.
Coisas nada abonadoras, garanto. E o pior é que são verdades irrefutáveis. Aquele menino não tem juízo.
Com que idade está seu sobrinho?
30 anos. Idade de sobra para ter uma diretriz na vida. No entanto, eu creio que fui um pouco culpada por ele ser como é. A minha irmã morreu no desastre de carro provocado por mim. Eu me salvei, mas fiquei paralítica. Vicente tinha 17 anos, pouco mais ou menos. E eu sempre fiz suas vontades. Eu creio que eu estraguei o rapaz. Por isso eu procuro remediar tudo de errado que ele faz.
Bom, não vamos continuar remoendo tristezas. O que eu queria saber, eu já sei. Agora vamos deixar a senhora em paz. Boa noite, dona Edmeia.
Boa noite, inspetor. Ah, é verdade. O senhor vai à festinha de aniversário de Armanda?
Lá estarei sem falta. Boa noite.
Boa noite. Armanda.
Oh, daqui a pouco, eu não espero mais ninguém. Ah.
Vejo que nossa Florinha preparou mais um delicioso ponche.
É verdade, eu vou servi-lo agora mesmo. Com licença.
Ora, ora, viva a bela sociedade.
Vicente! Oh, Vicente, você veio, que bom.
Florinha, minha filha, vem cá.
Oh, oh. Pronto, mamãe, o que que é?
Sente-se aqui ao meu lado e não dê conversa àquele camarada. Tá ouvindo?
Mas, mamãe...
Silêncio.
Boa noite para todos, hein?
Boa noite. Olha, aqui está o seu posto, Glorinha. O seu, dona Lavínia, padre, inspetor, a senhorita Suzy...
Obrigada.
Dona Edmeia...
E eu não bebo?
Desculpe, quando eu estava enchendo os copos, você ainda não tinha chegado. Mas fique com o meu, tome. Eu preparo outro para mim.
Obrigado. Muito bem. Brindemos então a aniversariante. Que esta data se repita por muitos e muitos anos e toda a charopada que se costuma dizer em ocasiões semelhantes.
Vicente, francamente, meu filho.
Ora, isso não faz mal. O que vale é a intenção. Muito obrigada, Vicente.
E agora eu creio que está na hora de partir o bolo, hein?
Ah, claro, claro, é o bolo. A senhora não quis botar as velhinhas, não é? Para esconder a...
Oh, meu Deus! Deus, ele está morto! Que igualzinho o senhor Alberico!
Não, 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 dona Armanda, não toque nesse copo.
Mas...
Posso ver o que tem aí no bolso do avental?
Mas eu não entendo, o que é isso?
Como eu esperava... Um outro copo semelhante ao que Vicente estava usando. Um velho truque de prestidigitação. Eu esperava por isso.
Mas o que significa isso, Armanda? Que ia você fazer?
Ia trocar o copo onde estava o veneno pelo copo limpo. Foi assim que a senhora fez da outra vez, não foi? Por isso não encontraram um vestígio de veneno na bebida.
Armanda, foi você que... Não, não é possível. Não, eu não acredito.
No entanto, podem acreditar. Foi dona Armanda Lopes quem envenenou o senhor Alberico. E agora acaba de envenenar Vicente. Ou melhor, Laura Marins.
Oh, mas por quê? Que mal lhe fez meu sobrinho, meu Deus?
Eu explico. A senhora mesmo deu uma pista quando me contou a história do suicídio da filha de Laura Marins. A moça suicidou-se por ter sido seduzida por um homem sem escrúpulos. Dona Armanda sabia quem era esse homem e jurou vingar a morte da filha. Por isso deixou tudo e veio para cá. veio atrás do sedutor de sua filha.
Vicente?
Ele mesmo. A senhora sabe de um caso assim que aconteceu com seu sobrinho há mais ou menos 3 anos, não é, dona Edmé?
Sim, sim. Ele me falou qualquer coisa, mas não disse o nome da moça. Eu nunca podia imaginar que... Oh, meu Deus, meu Deus.
Bem, a morte de Vicente está explicada. Se é que existe explicação para um ato desse. Mas a morte do senhor Alberico...
Qual era o negócio do senhor Alberico? Hein, padre?
Isso.
Responda.
Era farmacêutico. Aliás, muito competente.
Pois aí está. Posso apostar que o senhor Alberico reconheceu Laura Marim e por ela se apaixonou. Dona Armanda aproveitou-se disso para conseguir o veneno que precisava. Mas para que o farmacêutico não desse com a língua nos dentes, resolveu também eliminá-lo. E o fez numa espécie de ensaio geral da morte que desejava praticar.
O ensaio geral?
Sim, sim. Oh. Naquele dia da quermesse, em sua chácara, Dona Armanda fez seu ensaio geral para o crime que iria praticar hoje, na festa de seu aniversário.
Ah. E a senhora não tem nada a dizer, Dona Armanda?
Bem, eu digo que tudo é verdade. Eu não me perdoaria a mim mesma se deixasse o canalha impune. Eu vivi para isso durante os últimos anos. Alberico sabia de meus propósitos. Ele se dispôs a me ajudar sob a condição de que eu me casasse com ele. Sempre fui um apaixonado por Laura Marim. Velho decrépito, um trapo de gente. Eu nunca me casaria com ele, nunca. Aliás, eu não tinha mais nada a sonhar na vida, a não ser vingança. Agora eu posso morrer em paz.
Mas a senhora é relativamente moça, ainda vai viver alguns anos.
Engano seu, inspetor. Eu vi quando Vicente vinha chegando e propositadamente coloquei o veneno no copo que seria o meu para oferecer a ele. Depois, quando fui encher outro copo para mim, eu coloquei alguma coisa nele. Alguma coisa.
Meu Deus! Ela vai cair!
Por essa eu não esperava.
Último ato de sua vida.
É. Agora já pode descer o pano.
Teatro de Mistério apresentou o original de Hélio do Soveral, Ensaio Geral. Tomaram parte os seguintes artistas: Auricéia Araújo no papel de Edneia, Paulo Célio, Padre, Carmen Dolores, Lavínia, Neida Rodrigues, Armanda, Carmen Sheila, Flora, Laio Júnior, Vicente, Célia de Castro, Delfina, Carlos Leão, Alberico, Lourdes Santana, Suzy, Domício Costa, Inspetor Santos. Controle de som de Cidalino Silva, sonoplastia José Marques. Contra-regra, Jorge Moreira. Ensaios e direção, Carlos Leão. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos com mais um teatro de mistério.